Está no ar Home of Blues. Produção e apresentação, Rodrigo Granja. Realização Web Rádio Unicamp.
Estamos aqui com mais uma edição do nosso programa Home of Blues, com um resumo dos fatos importantes que aconteceram durante a semana na história desse gênero musical fascinante e todos os seus coligados. Estamos na 478ª edição do nosso programa Home of Blues, iniciando mais um fim de semana com bastante qualidade musical. E a gente vai conversar no programa de hoje sobre o Archibald e sobre um álbum histórico do Junior Wells. Começamos com o dia 14 de setembro de 1912, pelo menos de acordo com o que atestam praticamente todas as fontes existentes, nasceu em Nova Orleans, na Louisiana, o John Leon Gross, que era conhecido como Archibald, e que foi um pianista e cantor de rhythm and blues que teve o seu sucesso marcado na década de 50. Começou a aprender piano ainda criança, influenciado, em particular, pelo pianista local, conhecido como Burnell Santiago, também de Nova Orleans, que era conhecido como o rei crioulo do piano do boogie-woogie, e o Tuts Washington, também um pianista de blues da localidade, bastante conhecido no cenário musical da cidade. O Leon Gross começou a tocar em festas e mais tarde em bordéis, e adquiriu o apelido de Archie Boy, que se tornou Archibald. Ele serviu na Índia pelo exército dos Estados Unidos da América do Norte durante a Segunda Guerra Mundial, antes de retornar a Nova Orleans, onde seguiu com sua carreira tocando em bares e clubes no quarteirão francês da localidade. Como sabemos e vimos em vários programas, é onde as artes locais, principalmente a música, acontecem no centro urbano da cidade. O Archibald assinou com a Imperial Records, por onde gravou 13 peças musicais entre 1950 e 1952. Em sua primeira sessão, em 23 de março de 1950, ele gravou a Staccalì nos estúdios da J&M do Cosimo Matasa, sob a direção do líder de banda David Bartholomew, artista e produtor sobre o qual conversamos no programa 131. E conversamos também sobre a história desse clássico do rhythm and blues, né, que se tornou o Staccalì, no programa 42, mas só para explicar rapidamente, o tema da Staccalì teve como base uma história lendária referente a um assassinato no século XIX. E não deixe de conferir essa história lá no programa 42, cheia de referências folclóricas à cultura do Sul e do meio oeste, né, do país, e que foi gravada por muitos artistas, mas a versão do Archibald foi a primeira a alcançar o sucesso nacional generalizado. Chegou à posição 10 da parada de Rhythm and Blues da Billboard no verão de 1950. E o futuro do Archibald parecia assim muito promissor. Uma turnê pela costa oeste foi preparada, mas foi cancelada quando ele adoeceu por problemas de úlcera. Embora tivesse mais 4 singles lançados pela Imperial e Colony Records, o Archibald nunca mais teve a chance de fazer uma turnê e não foi gravado depois de 1952. A Staccalì continuaria sendo o seu único sucesso. No entanto, suas gravações continuaram com boa reputação no meio artístico e o seu estilo influenciou outros músicos importantes da região, como Fats Domino, sobre o qual conversamos no programa 131, o Huey Piano Smith, sobre o qual conversamos no programa 8, e o saudosíssimo Dr. John, sobre o qual conversamos no programa 101 e 111. Sendo que ele e a sua formação apresentavam características sonoras impetuosas e sólidas quanto qualquer outra coisa, que era muito característica das gravações da Imperial. Embora o Archibald nunca tenha atingido sucesso comercial, foi prejudicado por doenças e não gravou depois de 52, Ele continuou sendo um artista popular nos clubes de Nova Orleans e veio a falecer na própria cidade em 1973, supostamente após anos de alcoolismo. Cantor e pianista, o Archibald foi um dos últimos da longa linhagem dos pianistas originais das Barrel Houses de Nova Orleans. Esses pianistas eram geralmente músicos semiprofissionais que frequentemente tocavam apenas por bebidas ou qualquer gorjeta que fosse jogada no piano. Alguns deles foram gravados, mas centenas de outros nunca foram ouvidos. A carreira do Archibald foi prejudicada ainda devido a uma disputa com o sindicato dos músicos. Inclusive, a gravadora Ace o queria gravar no final dos anos 50, mas isso não se materializou. A gravadora alegava que a voz do Archibald tinha se perdido e o próprio artista alegava que o dinheiro oferecido pelas gravações não era suficiente. Seu estilo enérgico de piano bug de Nova Orleans influenciou, sem dúvida, muitos artistas, mas ele nunca se adaptou àquela era que estava emergindo, o rock and roll. Seu legado físico é constituído por apenas 11 faixas, mas que são de altíssima qualidade, tanto musical quanto técnica. Quando a maioria das pessoas pensa na música Stagger Lee como sendo uma criação do Lloyd Price, artista sobre o qual conversamos no programa 42, e que teve nessa interpretação a versão mais conhecida, 8 anos antes dessa gravação do Price, um single da Imperial Records deu à peça musical a sua primeira exposição nacional. Se o Archibald nunca seguiu no sucesso, não foi por falta de talento ou poucos anos no ramo de fazer música, tocar alegremente nos bares de Nova Orleans, ganhando a vida e muito respeito local. Então o tapete vermelho do Roma Blues 478 vai para o John Lee Gross, que nesse 14 de setembro completaria 114 anos. E vamos conhecer a sua sonoridade piano bluseira. E começamos com o lançamento de setembro de 1950, feito pela Imperial com o código 5101 em nome do Archibald. E ouviremos o lado A com a My Gal. E na sequência o lado B com a She Is Scattered Everywhere. Seguimos com o lançamento de 51, feito pela Colony com o código C105 em nome do Archibald. E ouviremos primeiramente o lado A com a Little Miss Muffet, seguida pelo lado B com a Christian City Bounce. Na sequência ouviremos o lançamento de 52, feito pela Imperial com o código 5212 em nome do Archibald. E ouviremos primeiramente o lado B com a Great Big Eyes, seguida do lado A com a Early Morning Blues. E com o lançamento de julho de 1950, feito pela Imperial com o código 5082 em nome do Archibald, e ouviremos o lado B com a Ballin' with Archie, com um solo fantástico de trompete e com uma peça do Archibald não lançada em sua época e que está no álbum somente lançado em março de 83 pela Crazy Cat, com o código KK7409, o Archibald, que dá título ao trabalho. E ouviremos a quarta faixa do lado B, a House Party Blues. E fechamos com o seu maior sucesso, lançado em 1955 pela Imperial, com o código 5358, em nome do Archibald. E ouviremos primeiramente o lado A, com a Stacca Lee Parte 1, e na sequência a Stacca Lee Parte 2, que está no lado B. Todas as composições do Leon Gross, o Archibald, que faz o piano e vocais nas peças. E assim conhecemos mais um artista obscurecido, mas com um enorme legado para os pianos do blues, que não pode ser esquecido por tudo que deixou gravado, que embora pouco, são peças portadoras de uma riqueza sonora ímpar e que deixou a sua marca no cenário bluseiro da Louisiana.
Everybody see my gal, blues gal. She's the sweetest thing you ever wanna see. Have anybody seen my gal, blues gal? She's the sweetest thing you ever wanna see. Now when you see my gal coming down the street, she always looking pretty and she always looking sweet. Ah, your gal is my gal.
No, she ain't.
Oh, yes, she is.
Oh, no, she ain't.
I'm satisfied with that gal. Have anybody seen a that gal?
Whose gal?
She the sweetest thing you ever wanna see. Have anybody seen my gal?
Whose gal?
She the sweetest thing you ever wanna see. Now when you see my gal coming down the street, she always looking pretty and she always looking sweet. Ah, my gal good looking. Oh yeah, she is.
She sure is.
I'm satisfied with that gal.
Stand in a corner, doing his jive all day. A
of Pablo in the dog of the saw. Took him and his time away. Little boy blue, come blow your jive. Swears on hip and a cat's all white. Where the men, where the reef I flee. Be not rocks out by the sea. Sitting on a tubby, doing a jive all day. Up popped the law and the dog with his saw took her in a jive away.
Refuse to shine. I those little rigs that Mary wrote. Ah, those little rigs that Mary wrote. I put them in the street. Everybody got bad feet. Ah, those little rigs that Mary wrote. Ah, those little rigs that Mary wrote. Well, the sun ain't been there since. Those little rigs that Mary wrote. Those little rigs that Mary wrote.
when I heard my bulldog walk. They were barking at the two men who were gambling in the dark. That was Stacker Lee and Billy, two men who gambled late. Stacker Lee throwed seven, Billy smoked that, he throwed eight. Stacker Lee told Billy, I can't leave you, go with that. You done won all my money and my brand new studs and hat. Stacker Lee went running down that lonesome railroad track. I won't kill you now, Billy, but I'll be aware I come back. Stacker Lee went home and he got his 44. Says I'm going to the barroom just to pay that debt I owe. Stacker Lee went to the barroom and he stood across the barroom door. Says don't nobody move, cause I got my 44. Now old Billy told Stack, oh please don't take my life. I got three little children and a very sickly wife. Stacker Lee shot Billy, oh he shot that poor boy so fast. The bullet went through poor Billy and it broke the bartender glass. Shot Stack in his side. Stacker Lee went stumbling in his mother's door. He said, Mother, oh mother, won't you turn me over slow? I've been jammed in my left side with the police 44. When all the ladies heard that Stack, oh, Stacker Lee was dead. Some come dressed in orange color and some come dressed in red. Stacker Lee went to the devil to identify poor Billy Soul. But the poor boy was absent, he had pointed down to charcoal. Now the devil heard a rumbling, a mighty rumbling under the ground. Say that must be Mr. Stack turning Billy upside down. Now this it, the devil pick on top of the devil's shelf. Say if you want Mr. Stack, you go and get him by yourself.
No dia 18 de setembro de 1968, o Junior Wells registra peças de blues que atestam talvez uma das poucas formas estéticas que o artista tenha registrado em sua importante carreira. E ainda gravando peças de autoria de terceiros em comum nas suas práticas musicais. E só por esses motivos são gravações históricas de blues. Um cronista do cenário musical uma vez observou que às vezes o blues pode ser um grito, às vezes um riso de deboche, às vezes um grito de coragem. E naquele 1968, o gaitista Junior Wells, sobre o qual conversamos no programa 35, estava brilhantemente conduzindo uma aula sobre estes e alguns outros aspectos do blues no palco do clube Golden Bear em Huntington Beach, na Califórnia, e se apresentou no seu auge, ao vivo, diante de um grupo de fãs de jazz difíceis de agradar, que aplaudiam festivamente e que estimulavam até o crítico mais severo a tomar coragem para dizer que o Junior Wells, cantando e tocando gaita de forma corajosa e fluente, foram responsáveis por lhe garantir o título de o pequeno gigante do blues. Considerado o último dos grandes tocadores de gaita de Chicago, ele era um estilista impressionante e um praticamente líder do seu instrumento na era do pós-guerra. Ele era um sujeito que andava pelo palco como um chefe gangster, só que em vez de portar uma arma, carregava sua gaita. E a tocava hipnotizando a multidão com suas palhaçadas e seu blues de Chicago. Surpreendentemente, o Junior Wells continuou fazendo exatamente esse tipo de coisa por mais de 40 anos. Ele foi um artista ativo desde o início dos anos 50 até o seu falecimento no final dos anos 90. Nascido em Memphis, Wells aprendeu suas primeiras frases de gaita antes mesmo de haver chegado em Chicago aos 12 anos. Em 1950, adolescente, passou em uma audição improvisada para tocar junto com guitarristas importantes do cenário noturno da cidade e participou os acompanhando em uma festa em uma casa no lado sul da cidade, e de aí os Deuces nasceram, justamente com a parceria com os irmãos Louie e David Myers. Quando o baterista Fred Billow entrou a bordo, eles mudaram o nome da formação para Aces. Ele havia se tornado uma das principais representações do som do blues urbano contemporâneo, o que inclusive lhe havia rendido um convite do Departamento de Estado para divulgar o blues em países da África em uma viagem de 10 semanas que o levou à Costa do Marfim e que foi um sucesso considerável, segundo os relatórios. O suficiente para manter o programa vivo, para que outros artistas pudessem viajar e espalhar as suas palavras musicais. Para o seu show no Beer, o Junior Wells tocou os seus próprios sucessos e espalhou outras seleções constituídas de um repertório não composta por ele, que se estendeu ao som do soul e que caracterizou a apresentação como rica, sintonizando as sonoridades e antenas atemporais do grande blues. Uma joia perdida dos seus anos na Mercury no final dos anos 60, em uma gravação ao vivo do Junior Wells, que é muito mais difícil de se encontrar comparado ao seu vasto trabalho de estúdio para a gravadora. E a sensação do álbum está muito no modo elétrico e rústico de Chicago, de meados dos anos 60. O estilo que inspirou inúmeros artistas de rock e também do soul na época, e que tinha ainda uma intensidade marcante em seu próprio conteúdo bluseiro. Então vamos ouvir algumas faixas desse importante documento que atestam uma das raras aparições do Junior Wells em registros ao vivo. Gravações realizadas em 18 de setembro de 1968 no The Golden Bear em Huntington Beach, na Califórnia, e que foram lançadas em novembro do mesmo ano pela Blue Rock com o código SRB64003. O Junior Wells Sing Lives at the Golden Bear, com um relançamento em CD em 1998. E começamos com a primeira faixa do lado B, a Don't Start Me Talking, uma composição do Sonny Boy Williamson II, artista e gaitista sobre o qual conversamos no programa 35. Seguimos com a quinta faixa do lado B, a Elevate Me Mama, uma composição do outro Sonny Boy, o primeiro, o John Lee Curtis, sobre o qual conversamos no programa 52. Na sequência, ouviremos a quarta faixa do lado A com a My Baby, uma composição do Willie Dixon, sobre o qual fizemos um especial no programa 100. E com a segunda faixa do lado a Fever, uma composição do John Davenport, um dos nomes artísticos do Otis Blackwell, um pianista e cantor e compositor do Brooklyn, em Nova York. E com a segunda faixa do lado B, a How Many More Years, uma composição do Chester Brunet ou Howlin' Wolf, artista sobre o qual conversamos no programa 16. E assim, exploramos mais um álbum de blues histórico que traz características de gravação raras em um artista, mas que colaboram para a construção e imortalidade de sua sonoridade bluseira e na construção também de seu legado musical.
Tell Penny what I heard. But they say if I don't, start to get a talk. But I'll tell anything I know. Want you to be a dissimulator. Lord, somebody crack the word. Listen, Jack, get a woman too long to get some heart. You saw the streets, joy stopped. He knocked her down, back in the eye. She gets back home and tell her husband I don't start me to talk. But I tell her the game I know. Want you to be a this single fight. Lord, somebody's got to go. Around the block, I'm going to the beauty shop to get my hair shot. But don't start me to talk, cause I tell everything I know. Want you to be a this single fight. Lord, somebody's got to go. Get away on the highway, turn the night so far. Get away on the highway, turn the night so far.
You must be the end love. sugar. Watch the baby.
baby, don't you know you do? Mama, you give me fever. You give me fever in the morning and fever all through the day. Bless my soul, I love you, darling. Take these arms away. Take these arms out. Never do believe in what my lips have to say. Give me nothing but some fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night again.
Thank you.
Então é isso, pessoal. Ficamos aqui com a 478ª edição do nosso programa Roma Blues, iniciando mais um fim de semana com bastante qualidade musical. E eu recomendo a todos e todas ouvintes do nosso programa a audição completa e plena da web rádio da Unicamp em toda a sua programação, que nos conta sobre ciências, tanto as exatas quanto as humanas, dicas de saúde baseadas nas ciências biológicas para o nosso bem viver, artes e sobre o cotidiano da nossa querida universidade. Não deixe de conferir essa rica programação preparada por profissionais muito competentes e manda um abração para todos da rádio. E lá no site você encontra também todas as edições do programa Roma Blues para você ouvir quantas vezes quiser e estabelecer a relação entre os programas conforme vamos conversando sobre um artista, sobre um instrumento musical, sobre uma localidade onde o blues ocorreu e ocorre, e assim criar a sua própria perspectiva e ideia do que é o gênero, que é o mais importante. Um programa feito com muito amor e carinho toda semana e editado de forma magistral, magnânime e soberba pelo Matheus Mota e pelo Otávio Augusto. E mando um beijo apertado a esses dois queridíssimos profissionais das sonoridades campineiras da Rádio da Unicamp. Gosto também sempre de lembrar, gente, da nossa página do Facebook, o Roma Blues. Passe por lá se você tiver vontade e deixe o seu like, que nós seguramente vamos gostar bastante. E ali você encontra também o link para a nossa página da internet com muitas outras informações sobre blues, indicação de músicas interessantes para audição. E finalizando mais uma edição do nosso programa, eu sempre gosto de lembrar das nossas artes, as artes brasileiras, gente. Vamos aos eventos, vamos divulgá-las com muito orgulho, porque elas nos contam muito sobre o nosso passado, para refletirmos no presente e para construirmos um Brasil melhor. As artes têm esse potencial crítico que pode ser usado e deve ser usado por todos e todas que participam da nossa sociedade. Então vamos divulgá-las, vamos aos eventos e pensá-la criticamente, que estamos precisando. Deixo um forte abraço a todos e todas e um beijo bem apertado e nos vemos aqui na semana que vem. Até lá!
Fica por aqui. Voltaremos na próxima semana. Muito obrigado e até lá!